partir de agora, o embalo do jazz vai invadir o seu rádio. Está começando o Sindicato do Jazz.
Boa noite, ouvintes da 87 FM. Começa agora na Rádio Comunitária de Guaxupé o programa Sindicato do Jazz. Bem, no programa de hoje a gente vai prestar uma homenagem aqui a três grandes músicos que enriqueceram a história do jazz: o guitarrista Barney Kessel, o baixista Ray Brown e o baterista Shelly Manne. Sim, eles formaram um grupo aqui que se chama The Paul Winners. A gente vai escutar aqui um disco deles, é incrível, que eles fazem uma releitura de vários standards do jazz. E dentre essas 9 músicas desse disco aqui, uma música foi composta por Barney Kessel. O Kessel, ele nasceu no dia 17 de outubro de 1923 em Muscogee, em Oklahoma, Estados Unidos. Aos 12 anos, ele comprou a primeira guitarra com o dinheiro que economizou vendendo jornais. Autodidata, começou a tocar sozinho usando um livreto intitulado, abre aspas, Como Tocar Guitarra em 5 Minutos, fecha aspas. Aos 14 anos, descobriu o jazz e não muito tempo depois se apaixonou pelo estilo de Charlie Christian, que na época fazia bastante sucesso no sexteto de Benny Goodman. Aos 16 anos, fazia suas primeiras apresentações como profissional em bandas de blues e rhythm and blues na sua cidade natal. Aliás, a cidade natal dele é a mesma cidade natal de um dos pais da guitarra moderna, o Charlie Christian. 9 entre 10 guitarristas apontam Charlie Christian como uma de suas principais influências. E a importância do Charlie Christian transcende gerações, e a lista de nomes que o reverenciam como fonte primária de inspiração vai de Joey Pass e Wes Montgomery, a Peter Bernstein e Anthony Wilson. Considerado um dos mais legítimos sucessores de Christian e, segundo alguns críticos, um continuador de sua obra, interrompida pela morte precoce em 1942, Barney Kessel pertence àquela espécie de artistas cujo nome é sinônimo de qualidade, bom gosto e excelência técnica. Bem, para vocês poderem ter uma ideia do que a gente vai ouvir aqui, a gente vai ouvir um trio, né? E, aliás, é o jeito que o Barney Kessel gostava mais de tocar, em trio. A gente vai ouvir então uma música aqui que não é a composição dele, que é excelente, é bem pra cima mesmo, e a guitarra tem um swingado excelente, derrete. Com vocês, Jordu. Um bom jazz a todos.
Estamos apresentando Sindicato do Jazz.
Nossa, que beleza de música, hein, desse trio aí, né? É porque eles se conheceram já bem antes, né? Junto com o Oscar Peterson Trio. Antes, aliás, tem um Sindicato do Jazz que eu fiz especial a Herbie Ellis, que o Herbie Ellis tocava junto com o Oscar Peterson no piano, né? E o Ray Brown no baixo. Só que antes do Herbie Ellis entrar no Oscar Peterson Trio, quem tava lá no Oscar Peterson Trio era o Barney Kessel. E, bom, dando sequência aqui no Sindicato de Especial, a gente acabou de ouvir Jordu. E agora contar um pouquinho aqui da história, aqui do destino, né, de Barney Kessel. Corria o ano de 1939 e o destino reservava a Barney uma incrível surpresa: conhecer pessoalmente o ídolo Charlie Christian, que estava na cidade para uma apresentação. Após o concerto, o jovem Kessel foi aos batidores e nem em seus sonhos mais generosos poderia esperar uma receptividade tão grande. Christian o convidou para jantar e, ao fim da noite, deixou incrédulo o rapaz em casa, não sem antes dar-lhe diversas dicas e conselhos sobre a carreira musical. No ano seguinte, Barney Kessel tornou-se membro efetivo da Orquestra de Dança da Universidade de Oklahoma e, em 1942, decidido a tentar a sorte em Hollywood, mudou-se para Los Angeles. Recebeu da mãe um beijo de boa sorte e $20 e foi à luta. Seu primeiro trabalho na nova cidade foi como lavador de pratos em um drive-in, mas pouco tempo depois passou em um teste e foi aceito na orquestra do comediante Chico Marx, que nas horas vagas atacava de band leader. O croner da Big Band era o também jovem Mel Tormé, e a associação de Kessel com a banda durou cerca de um ano, o suficiente para colocar seu nome em evidência no cenário musical da cidade. Na realidade, o Barney Kessel foi para Los Angeles e ele trouxe um pouco desse West Coast Blues. E o blues está na veia dele, está no sangue dele. E em 1944, foi o único músico branco a participar do filme Jammin' the Blues, documentário que mostra uma jam session comandada por Lester Young e que conta com as participações de, entre outros, Red Callender, Harry Edson, Big Sid Cathedral, Joe Jones e Illinois Jacket. Inclusive, Illinois Jacket, a gente já fez já um sindicato especial aqui com ele. Após o desligamento da orquestra de Marx, o guitarrista trabalhou com Charlie Ventura, Les Brown, Roy Eldridge, Hal McTry, Benny Goodman e Art Shaw, com quem passou cerca de 2 anos. Também fez carreira no rádio, tocando nas orquestras dos programas de Jack Smith, Frank DeVoe e Bob Crosby. E em 1947, ingressou-se ao Charles Parker's New Stars, participando de algumas gravações do saxofonista para a Dial. No mesmo ano, fez diversas apresentações na série Just Jazz, produzida por Jen Norman, incluindo um espetáculo denominado From Dixons to Bop, executado por uma banda liderada por Luke Thompson e Benny Carter. Outro trabalho bastante representativo naquele período foi como acompanhante nas gravações do clarinetista sueco Stan Hassegel, feitas para Capitol Jazz, e que incluíam também o vibrafonista Red Norvo e o pianista Arnold Ross. Bem, a gente vai ouvir agora mais um pouquinho desse trio aqui, The Paul Winners. Com vocês, então, Satin Doll. Aumente o som do seu rádio e sinta esse jazz à vontade. We'll be right back.
Você está ouvindo o Sindicato do Jazz.
Nossa, você vê, o swing ele não perde em nenhum momento. O baterista também, ele toca muito bem, né? Ele, o Shelly Manne, né? É daqueles poucos bateristas que consegue encorpar o ritmo da música, né? Junto com o baixo e com a guitarra na sua bateria. A gente acabou de ouvir aqui, Satin Doll, Sindicato, já está prestando uma homenagem aqui ao The Paul Winners, que era um trio, né, um combo aqui, um trio famosíssimo, formado pelo Barney Kessel na guitarra, o Shelly Manne na bateria e o Ray Brown no baixo. Bem, o Barney Kessel foi um arranjador e guitarrista do álbum Julie Is Her Name, de Julie London, gravado entre outubro de 1955 e janeiro de 1956. A versão de Cry Me a River, incluída no disco, fez um sucesso estrondoso pelo mundo, inclusive no Brasil, influenciando diretamente jovens instrumentistas como os Roberto Menescal, Carlos Lira e Oscar de Castro Neves, que em breve revolucionariam a música brasileira com o advento da bossa nova. Segundo o Menescal, a performance de Barney Kessel era um verdadeiro tratado de harmonia. Isso porque a maioria dos discos do Kessel não foram lançados no Brasil. Então, quem foi lançado no Brasil foi a Julie London, e quem veio fazer o arranjamento, todas essas coisas, foi o Barney Kessel para Julie London, que era vocalista. Bem, em 1953, o Barney Kessel assinou com a Contemporary, lançando por aquela gravadora uma série de álbuns, alguns deles muito bem sucedidos do ponto de vista comercial. Uma das parcerias mais duradouras foi com o baixista Ray Brown, seu velho parceiro no trio do The Oscar Pettis, que eu até tinha mencionado aqui, e o baterista Shelly Manne. Por conta dos inúmeros prêmios que os três abocanharam ao longo da carreira, o trio logo foi batizado com o nome The Paul Winners. E é esse trabalho que a gente está mostrando para vocês. A gente está mostrando o primeiro disco do The Paul Winners. E agora a gente vai ouvir It Could Happen to You, que é uma baladinha mais melódica e cálida, cheia de swing. Aumente o som do seu rádio e sinta-se jazz à vontade. Thank you.
Estamos apresentando Sindicato do Jazz.
Bem, a gente está ouvindo aqui uma delícia de jazz aqui num trio, né? Baixo, guitarra e bateria, que era o que o Barney Kessel mais gostava, ele até citou isso. A gente está ouvindo o disco dele lançado em 1957, The Pool Winners. E depois eles lançaram mais discos, como The Pool Winners Ride Again, de 1958, e The Pool Winners 3, de 1959, The Pool Winners Exploring the Seine, de 60, e o final, o último, The Pool Winners Straight Ahead, de 1975. Bem, a excelência técnica de todos os discos é inquestionável, mas se for preciso escolher apenas um deles, eu fico com o primeiro, porque inclusive recebeu da crítica 5 estrelas. E ele mostra assim, esse temperamento de diálogo incessante dos músicos mesmo, aflorando a flor da pele, essa influência do Charlie Christian, do guitarrista. E esse disco, ele aqui se mostra bem mais entrosado e coeso do que nunca, e bastante reverente também, com repertório que mescla composições de vários artistas do jazz, né, incluindo aqui uma composição do Barney Kessel com Ray Brown, standards, hits da parada pop, né, algumas trilhas sonoras. E não é por outro motivo que o próprio guitarrista declarou certa vez que, com, abre aspas, com baixo, bateria e guitarra você tem melodia, harmonia e ritmo. Os elementos da música estão todos aí. Esses instrumentos são tão diferentes que quando tocam juntos, cada um possui uma enorme clareza, resultando em uma combinação única. É um enorme prazer para mim poder tocar nesse formato, que é o meu favorito. Que é aquilo que eu já vinha falado anteriormente. Bem, a gente acabou de ouvir uma balada aqui dele, It Could Happen to You, um standard do jazz aqui interpretado pelo trio. Agora, dando sequência no Sindicato Jazz Especial, a gente vai ouvir Mean to Me. Bem, com vocês, Mean to Me, e um bom jazz a todos.
Estamos apresentando Sindicato do Jazz.
Nossa, que beleza de música, hein? Você vê, a versatilidade do Ray Brown no baixo se revela não apenas no acompanhamento perfeito, mas também no maravilhoso solo que ele faz, distinto e muito bem arquitetado. E o Shelly Manne é um baterista de enorme capacidade de adaptação e que toca com grande facilidade em qualquer tempo ou andamento. Foi aquilo que eu havia comentado antes. Ele se adapta muito bem, parece que ele se encaixa perfeitamente nesse trio. E nessa fase que a gente acabou de ouvir, o trabalho dele é incrível. Bom, a gente acabou de ouvir agora aqui Mean to Me, né? A gente está ouvindo um disco deles aqui lançado em 1957, uma parceria do Barney Kessel na guitarra, o Shelly Manne na bateria e o Ray Brown no baixo, chamado The Pool Winners. A gente também tem aqui algumas considerações a fazer aqui, porque o blues sempre esteve presente na vida do Barney Kessel e do Ray Brown também, né? E a gente vê aqui que as músicas são bem rápidas e swingantes, né? E a faixa assim mostra, as músicas mostram que a guitarra ela exibe bastante uma influência, uma inventividade, dedilhando o Barney Kessel dedilha muito bem o instrumento, né, com uma ferocidade e um enorme senso melódico. E a frenética atuação do baterista Shelly Manne, explosivo e contundente em seus ataques, é outro ponto que merece bem destaque. E bem, agora a gente vai ouvir outra música aqui do disco, né? A quinta música, Don't Worry About Me, que é uma música assim, que é um outro blues agora, né, bem forte, cadenciado, né, bem cálido, que privilegia o sentido ritmo do guitarrista, né, cuja levada assim que ele toca na guitarra é verdadeiramente hipnótica, mostrando que o Barney Kessel também bebeu na fonte dos grandes guitarristas rítmicos como Oscar Moore e Fred Green. A integração entre baixo e bateria é telepática, e tanto o Shelly Manne quanto o Ray Brown brilham em solos admiráveis. Com vocês, Don't Worry About Me, e um bom jazz a todos.
Você está ouvindo o Sindicato do Jazz.
Nossa, é o único programa de qualidade musical que você encontra aqui na região é esse. Das 11 à meia-noite a gente tem aqui um espacinho de uma hora para poder trazer as pessoas que marcaram o jazz aqui, os ícones do jazz. E agora dando sequência aqui no Sindicato do Jazz Especial, a gente está ouvindo aqui um trabalho, uma parceria do Barney Kessel, do Shelly Manne e do Ray Brown, chamado The Pool Winners. E ele, de 1956 a 1960, o Barney Kessel trabalhou como executivo da gravadora Verve, voltado para a área do pop, tendo produzido diversos álbuns do cantor Rick Nelson. Nos anos 60, foi contratado pela Columbia Pictures, trabalhando incessantemente em trilhas sonoras daquele estúdio de cinema. Também esteve presente em gravações de cantores e grupos pop como Elvis Presley, Sam Cooke, The Hightowls Brothers, The Coasters, Barbara Streisand, e The Beach Boys e The Monkees. O Kessel também, ele atuou em um episódio do seriado televisivo Perry Mason, um dos mais populares daquela década, interpretando um guitarrista de jazz. E em 1961, a famosa fábrica Gibson de guitarras lançou uma guitarra com seu nome, sendo que o modelo foi fabricado até 1973. De 1967 a 1970, manteve a Barney Kessel's Music World, uma loja de instrumentos musicais localizada em Hollywood e que na época era considerada inovadora por possuírem seus quadros técnicos especializados em guitarra. Não é por outra razão que roqueiros como John Lennon, George Harrison e Eric Clapton eram fregueses assíduos da loja. A gente está ouvindo aqui um disco que marcou época, 1957 aqui, The Pool Winners. Agora a gente vai ouvir um clássico aqui do bebop, Green Dolphin Street. On Green Dolphin Street, que é uma composição que também não é deles e que eles interpretam muito bem. Então, com vocês um pouquinho mais de The Pool Winners e um bom jazz a todos. Thank you.
Você está ouvindo o Sindicato do Jazz.
Nossa, você vê a qualidade, a melodia, como eles interagem muito bem, né? E eles deixam a marca deles, com certeza. A gente acabou de ouvir agora aqui On Green Dolphin Street. E agora a gente vai ouvir a próxima música, que é um clássico, né? Uma balada aqui, You Go To My Head, com Barney Kessel na guitarra, Shelly May na bateria e Ray Brown no baixo. Com vocês, um pouquinho mais aqui de The Pool Winners. E um bom jazz a todos.
Estamos apresentando Sindicato do Jazz.
Sim, ele sabe tocar guitarra. Você vê que ele desliza a guitarra pelo braço, assim, o braço. Ele usa todo o instrumento, né? Ele é muito versátil e ele consegue tirar notas, e cada nota é muito bem precisa. Tal Farlow já falava isso, que cada nota que ele toca é uma nota bem tocada. E se você for procurar na história do jazz, só existe elogio pro Barney Kessel, porque ele nasceu na mesma cidade do Charlie Christian e conseguiu absorver um pouco daquilo que o Charlie Christian estava tentando produzir, só que ele faleceu muito cedo, o Charlie Christian. Não tinha ainda nem gravado nem os seus discos próprios, quase. E aí vem o Barney Kessel agora e remonta toda essa saudade aí do pessoal do West Coast Blues, né, que o pessoal falava lá. E, bom, enfim. A gente acabou de ouvir agora You Go To My Head, que é uma composição deles. E o guitarrista também possui um ótimo senso de humor e muita presença de espírito. Em seu livro Jazz Anecdotes, o baixista Bill Crow relata que certa feita o Barney descobriu um restaurante chamado Barney Kessel's em Chicago. Sem se fazer de rogado, entrou no estabelecimento, pediu comida e na hora de pagar perguntou ao garçonete: mas quem é esse Barney Kessel? Ela apontou para o sujeito que estava no caixa. Barney foi até lá para conferir e de fato constatou que ele era o dono do local. E eles sim, eram homônimos, possuíam os mesmos nomes. O guitarrista ficou meio desapontado, porque pensava que o restaurante era uma homenagem à sua singularíssima pessoa. Não obstante, ainda tentou um migué, né, para ver se pelo menos a refeição saía de graça, mas não teve jeito. O máximo que conseguiu foi uma simples balinha de hortelã. Abre aspas, essa é por conta da casa, disse Barney Kessel, o dono do restaurante, não o músico. O Kessel também, ele foi um requisitado educador musical. Ele ministrava vários cursos, palestras e workshops nos quatro cantos do planeta e manteve uma coluna fixa na revista Guitar Player, chamada The Guitar a Tutor. Do final da década de 40 até o início dos anos 90, quando esteve em plena atividade, Barney venceu dezenas de premiações de melhor guitarrista do ano, concedidos por revistas como Squire, Downbeat, Metronome, Theme e Playboy. Inclusive, esse disco aqui, que a gente está escutando agora, na capa, no encarte dele, tem essa referência aqui falando que eles receberam esses prêmios, e não é por nada que eles chamam The Paul Winners. Agora a gente vai ouvir uma composição aqui que é dele, do Ray Brown. Inclusive o Ray Brown foi um educador musical também. O Ray Brown sempre falava assim: é estudando que eu aprendo ainda mais tocar. E ele nunca parou, até o dia que ele faleceu. Bem, o Barney Kessel também faleceu e tal. E agora a gente vai ouvir a Minor Mood, com vocês, uma composição em parceria de Ray Brown e Barney Kessel. Um bom jazz a todos.
Você está ouvindo o Sindicato do Jazz.
Nossa, você vê, ele dedilha muito bem a guitarra, ele toca muito bem. Isso é uma virtude, né? Um talento que poucos têm. Ele era muito influente, muito querido no meio musical. O Barney teve a carreira dele abortada de forma repentina e inesperada em 1992, quando sofreu um AVC devastador, que praticamente lhe roubou os movimentos e a fala. Casado com Phyllis Baker, Barney faleceu em casa no dia 6 de maio de 2004, devido a um câncer no cérebro, em San Diego, Califórnia. Deixou dois filhos, David e Daniel, que também são músicos e trabalham durante muito tempo com o produtor Phil Spector. Seu nome está imortalizado no Big Band Hall of Fame e no Jazz Hall of Fame. O guitarrista Pete Townshend, The Who, compôs em sua homenagem o tema instrumental do Barney Kessel, incluído em seu álbum Scoop de 83. Sobre ele, o crítico André Francis escreveu. André Francis, inclusive, se alguém quiser, tem na biblioteca aqui de Guaxupé um livro dele muito bom, que ele trata um pouco dessa influência aí do Barney, do jazz. Aí ele conta um pouco, tem até um prefácio do Zuzo Homem de Melo no fim, que conta um pouco da historinha da bossa nova. E vamos lá, o crítico André Francis escreveu: de todos os músicos brancos modernos, ele é um dos que toca melhor o blues. Quando executa uma balada, ele o faz com muita sensibilidade e uma belíssima utilização de acordes. Seu estilo é ritmo, seu estilo é interessante e suas harmonias lógicas e firmes. Para finalizar agora o Sindicato do Jazz, o nosso tempo já está estourando. A gente vai ouvir a última música aqui, que é um hard bop de primeira, chamada Nagasaki. Tenham todos vocês um excelente final de semana e até a próxima quinta aqui no 87 FM. A rádio que tem bom gosto musical e a única que abre esse espaço aqui para o jazz, para a gente poder contar um pouquinho da história para vocês. Boa semana e um bom jazz a todos. Thank you.
Você está ouvindo o Sindicato do Jazz.